princípios orientadores e objetivos, estabelece o novo regime jurídico, clarifica a articulação entre as entidades, operacionaliza o princípio do poluidor-pagador e cria instrumentos fundamentais aos processos de decisão, como o Atlas da Qualidade do Solo, foi apresentada publicamente em setembro de 2015 e terminou a consulta pública em novembro desse mesmo ano. Entretanto, inexplicavelmente, passaram 6 longos anos com os diplomas pendentes no Ministério do Ambiente, com óbvio prejuízo para os cidadãos e grande descrédito para as instituições. Apesar de todos os alertas e da necessidade premente, 6 longos anos de incompreensível inação. Sessão legislativa após sessão legislativa, o Governo foi sendo alertado por diferentes grupos parlamentares com questões colocadas em várias audições regimentais. Já este ano, o grupo parlamentar do PSD questionou por escrito o Sr. Ministro acerca da problemática e deste abandono, obtendo sempre a mesma resposta descomprometida e inconsequente. O Ministério tem intenções de concluir rapidamente o processo em apreço, dizia o Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Ministro. Esta apatia governativa contrasta com a urgência evidente, comprovada por várias notícias de casos preocupantes existentes de norte a sul do país, onde os solos encerram um legado tóxico de antigas instalações industriais, atividades petroquímicas, zonas mineiras ou de posição ilegal de resíduos perigosos. Quase sempre, quando são identificadas, fica o Estado a suportar os encargos com a descontaminação e as populações a arcar com os riscos para a saúde. Os poluidores não são pagadores, o sistema de responsabilização não funciona. Perante a gravidade das situações reportadas e a total inação do Governo, o PSD agiu novamente, requerendo a audição parlamentar do Inspetor-Geral do Ambiente e apresentando um projeto de resolução aprovado com o voto favorável de todos os grupos parlamentares, exceto do Partido Socialista, exigindo ao Governo mais inspeção, melhor fiscalização e a mais que tardia publicação da legislação para os solos. Só no último ano ganharam atualidade vários casos, particularmente na área metropolitana de Lisboa. Em Setúbal, no Val da Rosa, onde foi detectada a deposição ilegal de resíduos perigosos, o Ministro guarda para si a informação, mas vai dizendo que, mais uma vez, os custos da remoção poderão ficar, total ou parcialmente, para o Fundo Ambiental, ou seja, para os contribuintes pagarem. Na Frente Ribeirinha de Lisboa, junto a Santos, os terrenos de instalações portuárias e industriais encerram um legado de solos contaminados que têm sido noticiados graças às divergências da avaliação das quantidades existentes. Perante o silêncio do Governo, vieram a público as contradições entre a CCDR e a Câmara Municipal de Lisboa, que alegadamente terão permitido licenciamentos sem acautelar devidamente a remoção dos solos contaminados. Também no Parque das Nações há um passivo ambiental que foi apenas parcialmente removido durante as obras da Expo 98. São vários os casos conhecidos e a comunicação social deu nota que os terrenos da antiga refinaria da Petrogal, recentes operações urbanísticas, foram confrontadas com um cenário de contaminação superior ao esperado. Acumulam-se as queixas de cidadãos, as denúncias ao GAMAOT, tendo sido noticiados, além dos odores, várias possíveis inconformidades na remoção e transporte para aterro. Só as Jornadas Mundiais da Juventude, talvez pelo mediatismo que irão ter, fizeram o Governo dar sinais de vida. Este mês, o Conselho de Ministros aprovou não uma solução, não o enquadramento legal, mas um grupo de projeto que terá também de abordar este tema, pois também ali, em terrenos do aterro sanitário de Beirolas e da antiga Petrogal, há um passivo ambiental relevante. Todos estes casos de Lisboa são uma sublime sintonia de apatia e responsabilidade socialista. Um Governo adormecido ao longo de 6 anos. Um grupo parlamentar que diz compreender a urgência, mas que vota contra os projetos que instam à resolução dos problemas. Uma Câmara Municipal de Lisboa que se comprometeu há 4 anos a fazer um mapa de solos contaminados da cidade, mas que não fez e que, tal como o Governo, prefere a propaganda verde à salvaguarda da saúde dos cidadãos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos aceitar este estado de coisas. Exige-se mais diligência ao Governo no reforço das ações fiscalizadoras e inspectivas. Exige-se um quadro legal robusto capaz, atual e capaz de salvaguardar a saúde das populações e proteger os recursos naturais. Se é natural que o tema não ocupe a opinião pública a maioria do tempo, é absolutamente inaceitável que não ocupe tempo nenhum ao ministro Matos Fernandes, cuja obrigação é proteger as populações e acautelar o futuro. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. Parece que vai ter mais. Cinco pedidos de esclarecimento. Os telefones continuam a tocar. Peço aos Srs. Deputados que se inscrevam durante a intervenção do orador para não termos depois estes espaços mortos. 6 pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado dirá como é que pretende responder. 3. Muito bem. Em 2 vezes. Portanto, para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno Coimbra, queria, antes de mais, saudá-lo por ter trazido o assunto dos solos contaminados para debate, que infelizmente é um assunto que continua a ser notícia pelos piores motivos, mas é também um assunto que os Verdes têm dado a maior atenção ao longo do tempo, com perguntas escritas dirigidas ao Governo, e até trouxemos várias vezes o assunto para os debates com o Primeiro-Ministro, como aliás deve estar recordado. Mas apesar da insistência dos Verdes, o nosso país continua sem legislação específica para salvaguardar a proteção dos solos, simplesmente porque a Lei para os Solos continua sem ser publicada após sucessivos atrasos ao longo dos últimos anos. Estamos a falar de um diploma cuja consulta pública decorreu em 2015 e 6 anos depois continua, de facto, a ser analisado pelo Governo, que aliás já apresentou várias datas para a sua publicação, mas até hoje nada. Nós sabemos que esta lei não resolverá todos os problemas, designadamente a má classificação e o incorreto encaminhamento destes resíduos para locais não licenciados, mas supriria uma lacuna no quadro legislativo nacional que evitaria situações como aquelas que têm verificado, por exemplo, no Parque das Nações em Lisboa ou até nos terrenos da Fundação Champollion Limoux, entre muitos exemplos que aqui poderiam ser referidos. Não sei se o Sr. Deputado está recordado, mas há cerca de um ano atrás os Verdes colocaram a questão ao Primeiro-Ministro, que informou o plenário que a lei seria publicada durante o ano de 2020. Sucede que o ano de 2020 já lá vai, e a lei continua por publicar. Ou seja, para além de estarmos perante a ausência de legislação, não se conhecem razões que estão a impedir ou atrasar a sua publicação, uma vez que o Governo nunca esclareceu quais os motivos desse impasse. Aliás, ainda há cerca de um mês, durante o último debate com o Primeiro-Ministro, os Verdes insistiram no assunto e a resposta do Sr. Primeiro-Ministro foi que o assunto estava em processo de consolidação legislativa. Ora, esta resposta não nos parece nem suficiente nem satisfatória, e aquilo que pretendo perguntar-lhe, Sr. Deputado Bruno Coimbra, é se concorda connosco quando consideramos ou quando afirmamos que esta resposta do Sr. Primeiro-Ministro sabe a pouco, a muito pouco. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Bebiana Cunha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno Coimbra, antes de mais saudamos o PSD por ter trazido este tema a debate, um tema importante quer em matéria de saúde pública, quer em matéria de preservação dos ecossistemas. Nós adiantaríamos desde já uma resposta às preocupações que ali expôs, é que de facto o Governo não legisla porque continua a secundarizar a importância do ambiente. E naquilo que têm sido, ou que seriam boas práticas em matéria de preservação dos solos, nós de facto só vemos retrocessos, nomeadamente gostaria de ouvir a sua opinião sobre a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais 2030. Em Portugal não há um tratamento adequado dos efluentes das suinicultas, há descargas constantes nos meios hídricos e nos solos e, de facto, vemos aqui uma total impunidade só na região, por exemplo, de Leiria ou de Alcobaça. Os efluentes das suinicultas enchem cerca de 320 piscinas olímpicas, de Famalicão chegam-nos casos de pessoas que não conseguem, que se sentem a asfixiar, que não conseguem ter qualidade de vida. É um atentado ambiental que se repete há décadas no nosso país e que, de facto, necessita de uma abordagem firme por parte do Governo. Não há consequências para os produtores pecuários que incumprem. E, portanto, a última estratégia que o Governo apresentou tem como primeiro pilar dar cumprimento à legislação nacional. Isto, Sr. Deputado, daria para rir se não fosse tão grave. E, portanto, gostaríamos de perceber, na opinião do Sr. Deputado, é se o PSD apoia o Governo nesta estratégia nacional para os efluentes agropecuários e agroindustriais, ou se contaremos com o PSD para que os produtores pecuários cumpram a legislação, haja meios para fiscalização e reais consequências, evidentemente, a coragem de encerrar temporariamente atividades pecuárias que incumprem e que causam danos gravíssimos aos solos e aos meios hídricos e, consequentemente, à saúde de todos nós. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Pires para esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno de Coimbra. Quero, em primeiro lugar, felicitá-lo pelo seu aniversário e depois quero dizer que hoje foi o dia certeiro para o PSD vir aqui falar do ambiente, porque hoje a presidência do Conselho da União Europeia, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, anunciou pela manhã que fez um acordo histórico com o Parlamento Europeu relativamente à Lei de Bases do Clima Europeia, que pretende reduzir as emissões de carbono. Portanto, agradeço-lhe a oportunidade que o deputado Bruno Coimbra e que o PSD deram para o PSD enaltecer aqui, mais uma vez, o papel do Governo português no combate às alterações climáticas e à neutralidade carbónica. E sim, dizer que o Governo do Partido Socialista é o Governo que mais combate na história da democracia as alterações climáticas. Nós, hoje, fomos o primeiro país, aliás, a assumir o compromisso para a neutralidade carbónica em 2050. Somos o país, segundo um relatório da Comissão Europeia, que em melhores condições está para cumprir as metas intercalares para a descarbonização da sociedade e somos um dos países que mais tem descarbonizado, por exemplo, o sistema eletroprodutor. Hoje, 60% da energia consumida em Portugal é através de energias renováveis. É um resultado histórico. Somos o quinto país da União Europeia que conseguiu alcançar essas metas. Portanto, uma vez mais, agradeço ao PSD, ter trazido esta matéria ambiental hoje aqui. Bem, descarbonizar e também apostar no desenvolvimento sustentável e, sobretudo, numa política de resíduos e de contaminação de solos e de prevenção de contaminação de solos é também um dos grandes objetivos do Partido Socialista. Mas eu gostava de lhe lembrar que nesta política de desenvolvimento sustentável e de combate às alterações climáticas, que, por exemplo, hoje 75 milhões de pessoas usam, mais 75 milhões de pessoas usam os transportes públicos numa das iniciativas mais reformistas que o Governo do Partido Socialista levou avante, que é o PART, os passos sociais, que ajudaram a descarbonizar os transportes e reduziu drasticamente as emissões de carbono. E relembro-lhe que o seu partido votou contra uma iniciativa estruturante para a redução das emissões de carbono. Relativamente ao ProSolos e a esta lei de prevenção de contaminação dos solos, vou já concluir, sim, é verdade que ela está atrasada. E sim, é verdade que esta proposta de lei já está pronta e entrará dentro em breve no processo legislativo. E sim, é verdade que entretanto já fizemos uma série de coisas, o novo regulamento de gestão geral de gestão de resíduos, a Unilex, etc, etc, etc. E para terminar, faço-lhe uma pergunta, que é, relativamente a esta iniciativa, o PSD está a favor do princípio do poluidor pagador, em que as empresas que poluem têm que pagar, ou está, como sempre esteve, ou está... O PSD sempre teve a postura de que as empresas internalizam os lucros e externalizam os problemas ambientais e é o Estado que tem que pagar. Hoje,
Sr. Deputado, tem mesmo que concluir. Já se deu largamente o seu tempo.
Para mudar o paradigma e para acompanhar a proposta do Governo em que quem polui tem que pagar. Muito obrigado.